Saudações, terráqueos. Sexta-feira 13 e eu não poderia deixar de fazer um episódio sobre as satanagens, sobre coisas que eu já passei e que não tem explicação. Mas eu queria deixar uma coisa clara aqui antes de começar o episódio. Eu sou uma pessoa bem cética, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito em espírito, eu não acredito em sobrenatural. Eu acredito no espírito como uma força vital do ser humano e não como algo de, enfim, outras vidas e reencarnação e a gente tá vendo a pessoa que morreu e blá blá blá. Eu não acredito em nada disso. Então eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou contar aqui, eu realmente presenciei e vivi, mas eu acho que existe alguma explicação científica. Muitas das coisas que aconteceram, aconteceram porque eu era criança e acreditava nessas coisas e tinha medo de tudo. E algumas porque, sei lá, a mente cria coisas e eu sou uma pessoa que sempre fiquei sem dormir durante muito tempo. Então isso faz a gente ter umas paradas meio loucas. Mas vou falar sobre algumas coisas e eu espero que vocês gostem. E cuidado, ouça com fone de ouvido no escuro, porque o episódio é pra te deixar com medo de mijar de madrugada. Então, vou falar até um pouco mais baixo aqui. Toma cuidado, porque eu sou Rafael Kepler e esse é o Anomia. Quando eu tinha uns 7 anos, eu lembro que foi parte da minha infância, uma boa parte da minha infância, eu ia pra casa de uma tia minha, e essa casa era grande, e ela tinha 3 andares e tal, e eu dormia no quarto com a minha tia, eu era bem pequeno, eu dormia no colchão, minha tia dormia na cama, e eu lembro que ela apagava todas as luzes, e como toda criança, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de barulhos que aconteciam à noite, eu tinha medo de tudo isso que é comum a gente ter medo quando a gente tem de 6 até os 9 anos, né? Então eu ficava ali com medo e de vez em quando eu acordava de madrugada e eu via pessoas no pé do colchão olhando pra mim. Eu via pessoas estranhas e todas essas pessoas, elas não se mexiam, elas ficavam paralisadas olhando pra mim. E eu fechava o olho com força, eu tentava fazer aquilo sumir, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E eu ficava vendo essas coisas. E quase toda vez que eu dormia na casa da minha tia, nesse quarto, eu via essas coisas. E eram imagens bem estranhas. Eram imagens tipo uma mulher segurando binóculos, um cara com uma bicicleta, e todos ali do meu lado, e eu tremendo e suando frio de noite, e com medo de acordar minha tia e perturbar ela. Então eu só me enfiava embaixo da coberta, fechava o olho, e às vezes quando eu olhava de volta não tinha mais nada. E nesse mesmo quarto, quando as pessoas estavam... Porque esse quarto da minha tia era no segundo andar. E às vezes as pessoas ficavam lá na sala, que era no primeiro andar, jantando e tal. E às vezes eu acabava de comer e queria subir pro quarto pra ficar vendo televisão. Então eu subia pro quarto e ficava lá. E eu já vi inúmeras vezes uma mulher no banheiro do quarto da minha tia. E essa mulher tava ali penteando o cabelo, olhando pro banheiro. E eu via essas coisas e eu ficava com muito medo, eu saía correndo lá pra baixo. E desse mesmo quarto da minha tia dava pra ver o portão da casa, né? Porque tinha um quintal grandão e tinha um portão. E uma vez eu olhei, isso que aconteceu foi só uma vez. Uma vez eu olhei e vi um homem de chapéu preto no portão. E aí eu contei isso pra minha avó que me levava pra casa da minha tia. E eu falei pra minha avó que tinha visto um homem de chapéu preto. E a minha avó falou que tinha visto a mesma coisa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com medo. Teve uma época que eu não queria mais dormir sozinho lá. Eu queria deixar alguma coisa acesa e tal. Porque eu sempre via coisas nesse quarto da minha tia. E o mais estranho é que essas imagens que eu via no pé da cama, da mulher de binóculos, o cara de bicicleta, depois que eu comecei a... não a perder o medo, mas depois que eu comecei a ter coragem para olhar com mais atenção, eu reparei que eles realmente não se mexiam e eles pareciam aqueles... Sabe aquelas coisas, aquelas pessoas de papelão que a gente... Aquelas paradas de papelão que a gente faz de pessoa e tal? Então, parecia aquilo porque era 2D. Eu tentava olhar pro lado e ver o lado das pessoas e não tinha lado. Era como se fosse uma imagem estática em 2D. Então, é por isso que depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo que não eram espíritos, não eram nada do tipo. Eram apenas algumas visões que talvez o meu medo dessas coisas tenha aflorado. O mais estranho foi o homem de chapéu preto, que a minha avó também viu, e essa mulher no banheiro penteando o cabelo, que a minha tia falava que era alguém que tinha morrido ali, mas eu acho que a minha tia falava pra me assustar. E é isso. Essas são as histórias dessa casa, que era uma casa grande, era uma casa que causava um pouco de medo pra criança, sabe? Então, vamos para outra história. Essa história agora é de quando eu já morava com a minha mãe, em Jacarepaguá, e eu tinha uma amizade muito forte com o Fábio. O Fábio é o mesmo Fábio do episódio sobre mudanças, né? Ele morava em cima da minha casa e a gente jogava videogame junto o dia inteiro e tal. E um dia a gente estava na minha casa e a gente estava tentando fazer uma fita de Super Nintendo funcionar. Aí eu lembro que nesse dia eu já tinha visto algumas coisas estranhas, mas eu não levei muito a sério. Mas o mais bizarro foi que a gente estava ali tentando fazer a fita funcionar, soprando a fita, né, Super Nintendo no caso, e não estava funcionando. E teve um momento que passou um vulto na janela. E quando esse vulto passou, eu e o Fábio olhamos um para a cara do outro e a gente falou: "Você viu?" E a gente só não saiu correndo de medo de, enfim, porque estava de dia e o dia, né, faz a gente ter mais coragem. Mas foi bizarro, a gente ficou paralisado por um tempo até entender o que tinha acontecido. A gente ficou ali olhando pro videogame, olhando pra cara do outro, olhando pra janela, e a gente foi até a janela pra ver se tinha como ser alguma coisa, né, alguma coisa explicável. E a gente olhou pela janela e não tinha ninguém no quintal, né, que era pra onde a janela dava. E a gente viu esse vulto e até hoje eu não sei o que que foi aquilo, mas que foi bizarro, foi. Só pra continuar também as histórias com o Fábio, quando eu ia pra casa dele, que era no andar de cima, a gente ficava na piscina. E essa piscina era bem bizarra, pensando agora, porque ela era uma piscina que ficava em cima da garagem. E é muito louco. E a gente tava nessa piscina, tava eu, o Fábio, os irmãos do Fábio e a mãe do Fábio. E a gente tava lá na piscina, era de tarde também e tal. Até que a gente olha pra montanha e a gente começa a ver um negócio vermelho piscando na montanha. E a gente vê o negócio pisca, não era nem vermelho, era uma cor meio laranja, vermelho alaranjado e tal. A gente viu assim, porque tava de dia, então era estranho algo chamar atenção assim de dia, né? Se fosse de noite, é farol de carro, é alguma coisa assim, né? A gente ficou olhando e, caraca, o que é aquilo? E a gente começou a fazer várias suposições sobre o que era e tal. Até que a gente contou pro padrasto do Fábio, achando que a gente tava achando que era extraterrestre, disco voador. A gente falou pra ele e ele falou: "Não, aquilo ali é só uma torre de comunicação, uma torre da telefonia que fica piscando de vez em quando." E aí, toda a magia do medo, né? Porque o medo é uma coisa legal, e toda a magia do medo sumiu. Foi um troll face da torre. Nessa mesma casa que eu morava com a minha mãe, que eu e o Fábio vimos o vulto, aconteceu uma coisa meio esquisita também, que a minha mãe tinha saído com o meu ex-padrasto e tal, e eu tava em casa sozinho, de noite, né? Ela chegava, devia ter chegado de madrugada e tal. Eu tava lá vendo televisão, até que eu peguei no sono, dormi e tava lá tranquilo. Aí no sonho, dentro do sonho, eu tava na praça do condomínio. Eu vou falar o condomínio pra você, caso você more no Rio de Janeiro ou Jacarepaguá e você conheça, você vai saber. O condomínio é o Jardim Clarice, tá? Em Jacarepaguá. E aí eu tava na praça desse condomínio e no sonho eu tava sozinho. Até que chegaram algumas crianças, eu brinquei com as crianças ali, estudando o sonho, tá, gente? E tal. E aí do nada apareceram 3 cachorros ou 2. Eu não lembro exatamente quantos cachorros eram, mas eram mais de 1. Era 2 ou 3. E os cachorros começaram a correr atrás de mim. E aí eu corri em direção à minha casa, corri pelo condomínio todo e tal, os cachorros vindo atrás de mim, querendo me matar. E aí eu abri o portão de casa, a sorte é que tinha um portão, eu consegui abrir o portão, bati o portão atrás de mim, e aí eu desci as escadas, entrei no corredor, e aí dentro do sonho eu dei uma porrada com a mão na porta. Quando eu dei essa porrada com a mão na porta, eu acordei do sonho e a porta tava abrindo. E aí eu fiquei abismado com isso até hoje. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como a mente funciona e qual é a explicação disso, mas eu sei que aconteceu. Dentro do sonho, eu bati na porta pra entrar em casa e eu acordei com o barulho da porta e a porta abrindo e não tinha ninguém. Não era minha mãe chegando, não era nada, não era ninguém, sabe? Mesmo que tenha sido o vento, foi uma coincidência bizarra, bizarra mesmo. E uma coisa que até hoje me assombra pelo menos, sei lá, umas 3 vezes por mês acontece comigo, que é horrível, é a tal da paralisia do sono. É, eu sofro com isso desde sempre, cara. Eu tenho essa parada assim, só que eu tenho em graus... Eu tinha em graus menores, sabe? E agora eu tô tendo em graus maiores, assim. E a paralisia do sono, ela causa alucinações, né? E eu já tive várias alucinações visuais. Teve uma vez que eu fui pra um luau, eu enchi a cara, tava doidão e tal. E aí eu cheguei de manhã em casa, fui dormir no sofá. Aí eu tava dormindo e eu acordei paralisado, não conseguia mexer nada. E quando eu olhei pro meu pé, tinha um ser branco, todo de branco, de luz, sacudindo o meu pé. Isso, tipo, sacudindo muito meu pé, assim. E eu não conseguia mexer o corpo, mas meu pé tava se mexendo, tremendo inteiro e tal. E aí eu acordei, e aí teve um momento que eu fechei o olho, assim, quando eu abri já não tinha mais nada, eu consegui me mexer. E aí eu senti uma vontade de vomitar bizarra, eu corri pro banheiro e vomitei muito. E isso foi bizarro, porque se eu tivesse vomitado dormindo, eu poderia ter um problema ali, né? Enfim. Outra vez, eu tava dormindo, né? Porque é paralisia do sono, então a gente sempre tá dormindo. E eu acordei e eu vi um ser... com a cabeça de pirâmide, e eu só... tipo do Silent Hill mesmo, sabe? E só que a pirâmide ficava rodando em cima da cabeça dele. Era uma pirâmide que flutuava em cima da cabeça, e a pirâmide ficava rodando e brilhando e tal. E isso esse me assustou muito, me deixou com medo do caralho, porque durou, sei lá, uns 5 minutos e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fechar os olhos, eu ficava ali, sabe, forçando o corpo. E quando eu consegui me mexer, eu lembro que eu fiquei dolorido por bastante tempo. O corpo ficou enrijecido, né? E meio bizarro, assim. E sinistro, cara. Muito sinistro. E faz pouco tempo que eu comecei a ter alucinações auditivas, cara. E eu vou te falar, essas paradas são as mais bizarras, assim. Porque eu tenho um problema muito sério com sono. Eu não consigo ter uma rotina de sono normal. Não consigo, cara. Tipo, se eu durmo 6 horas por noite, eu posso dizer que eu tive uma noite de sono boa, sabe? Normalmente eu durmo 3 horas por noite, 4 horas por noite, assim. E aí eu acho que é por isso, é isso que causam essas coisas, assim, sabe? Porque às vezes eu tô com muito sono, e quem tem insônia sabe que a insônia não é a falta de sono. Você sente sono, só que você não consegue dormir porque a tua mente não para, né? E eu tô ali, sabe, forçando tudo pra dormir, e aí eu escuto com todos os detalhes possíveis pra não saber que, é um barulho lá fora, mas eu escuto literalmente no meu ouvido isso. Rafael! E aí, cara, é sinistro. Porque mesmo que... Eu realmente não acredito em espírito, em assombração, nada disso. Mas é uma situação estranha. Então, é óbvio que bate aquele medinho e tal. Mas aí passa, sabe? Passa muito rápido. Mas é horrível, porque incomoda muito, cara. Às vezes eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, eu escuto umas risadas. Sabe? Aí não tem muito a ver com paralisia do sono, né? Mas eu tenho essas coisas, assim. Mas acho que todo mundo tem essas coisas de ver vulto. Ouvir alguém chamando, eu já vi muita gente falando sobre isso, então acho que não é uma coisa exclusiva minha, óbvio que não. E uma outra coisa também que é bem curioso, que acontece com a minha mãe também, e acontece comigo. Frequentemente eu vejo um gato preto perto de mim, e esse gato preto não existe, e a minha mãe também, ela vê um gato preto perto dela, e pessoas já falaram pra mim que viram um gato preto me seguindo, da mesma forma que já falaram pra minha mãe também isso. E isso é meio bizarro, porque nenhum gato preto estava me seguindo. As pessoas falam, cadê aquele gatinho que estava contigo? E não tinha nenhum gatinho comigo. Mas enfim, pelo menos é um gato, né? Eu amo gatos, então tá tudo de boa, é nóis. Bom, então é isso, cara. O episódio eu queria falar sobre algumas experiências. Talvez eu faça outro sobre mais experiências, assim, sobrenaturais, né? Desse tipo e tal. Mas eu queria contar essas histórias pra vocês. E eu queria convidar você também, enfim, pra ler um livro que eu escrevi. É um conto bem curtinho, dá pra ler tipo em 20 minutos. É só você pesquisar no Wattpad, ou você botar no Google, sei lá. O nome do conto é Sobre os Ombros. E tem lá no Wattpad, enfim, dá pra ler, é rapidinho. Acho que é 20 minutos, cara, mesmo assim, dá pra ler curtinho. E é um conto de terror que eu escrevi depois de ouvir um podcast contando sobre creepypastas e tal, e eu fiquei bem interessado. E se você não sabe o que são creepypastas, pesquise, porque vale muito a pena se você gosta de terror e tal. É uma parada muito foda. Então lê esse meu conto lá, Sobre os Ombros, Rafael Kepler. Se você botar no Google, você vai achar. E é isso. Espero que você tenha gostado do episódio. Espero que você fique com medo. E espero que você compartilhe. Mande pro seu amigo. E espero que você goste das satanagens, que nem eu gosto das satanagens. Porque Baphomet é meu pastor e nada me faltará. É nóis.